E nós vamos agora ao CBN Saúde, que você pode acompanhar pelo nosso Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá, pela live. Lá você pode não só acompanhar a minha conversa, eu começo agora com o Dr. Marcelo Rezende, ele é cirurgião do aparelho digestivo, doutor em endoscopia. Nós vamos falar sobre o intestino, vamos falar principalmente dos problemas de tumores no intestino grosso. Você pode participar dessa conversa. Conversa que interessa por quê? E muito, por vários fatores. Entre eles, está chegando o frio e nós costumamos ter aí uma alimentação um pouco mais pesada, com condimentos. Enfim, a gente gosta de se alimentar bem. Mas, entre se alimentar com algo saboroso e se alimentar de forma saudável é um pouco diferente. Bom, doutor, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui.
Bom dia, Gilson. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes. Vamos ver o que a gente pode conversar aí para diminuir essas dúvidas.
Eu queria primeiro começar por essa alimentação. Nossa, meio pesada agora, essa época do frio. O senhor mesmo colocou antes da gente começar a nossa entrevista de que o brasileiro adora comer um churrasco, adora uma carne. A gente tem que tomar cuidado, é isso?
Então, na prevenção dos tumores do tubo digestivo, a gente chama de prevenção primária os hábitos de vida que são hábitos saudáveis, né? Então, assim, o excesso de peso, hoje se sabe que a obesidade é um fator de risco para todos os tumores, inclusive para o câncer colorretal, que a gente vai estar mais especificamente conversando. Mas o frio abre o apetite, e aí a gente acaba exagerando um pouco, passa do limite, né? E além disso, existem uma série de alimentos que são mais perigosos para a nossa saúde. Então, hoje se sabe que carnes vermelhas, que os embutidos, então é a linguiça, é o salaminho, isso, aquele paio que a gente coloca no feijão, isso tudo ele é mais pesado, e isso leva a um ambiente dentro do nosso organismo que é mais lesivo às nossas células, e provoca a resposta. Então, Gilson, para a gente entender assim, com uma certa facilidade o que é um tumor é uma perda do controle de reprodução das células. O nosso organismo ele é programado para ser organizado. Ele tem um código genético e ele tem uma organização. Se tudo correr bem, as células vão se reproduzindo para repor as células que morreram. Então, o nosso organismo está nascendo permanentemente. Então, para se entender com facilidade, as células da pele, elas estão se trocando. Com o tempo, você tem... Por exemplo, por que a gente fala que queimadura de sol provoca câncer de pele? Uhum. Porque você queima muito a pele morre, tem que se reproduzir para repor essa pele queimada, e essa velocidade, essa maior velocidade de reprodução, pode provocar um acidente e provocar um tumor na pele. Isso como para a pele, é para o organismo inteiro. Então, lá no intestino grosso, que é, sabidamente, o quarto tumor mais frequente, hoje em dia se sabe isso, na maior parte das regiões, ele é muito prevalente. E por que a importância da prevenção do câncer de intestino grosso? Porque, diferente de outros tumores do tubo digestivo, câncer de esôfago, do estômago, do pâncreas, que são muito agressivos e malignos, o câncer de intestino grosso a gente consegue chegar a tempo de salvar as pessoas. Por isso a gente insiste tanto na prevenção do câncer de intestino.
Agora, uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, antes que a gente avance um pouco mais no assunto, é, sim, o senhor falou assim, a carne vermelha tem esses embutidos, a gente costuma colocar uma carninha no feijão e tal. Sim. Não significa que as pessoas não podem comer, significa claro que as pessoas têm que tomar cuidado com o que comem.
Sim. Então, assim, o controle de peso vai ser muito importante. Então, você tem que... Eu costumo falar que a gente pode comer de tudo, mas não pode comer tudo. Tem limite do que a gente pode comer. Exatamente. Então tem que ter uma orientação bem feita, bons hábitos alimentares, porque isso vai levar você a ter uma vida com maior qualidade de vida e mais tempo de vida.
O senhor falou que a propensão é quem tem obesidade.
Sim.
E além da obesidade, vou até dar onde adivinha, aquela questão da falta de exercício físico. Sim. Quando é que a pessoa percebe que ela pode estar, né, tendo alguma coisa? Como é que tem algum tipo de sinalzinho que fala assim, ó?
Sim, existe. Mas o que é importante falar para prevenção do tumor de intestino é que a maior parte das pessoas são assintomáticas. Esse é que é o grande problema. Entendeu? Então, hoje se sabe que a gente deve fazer a prevenção para todos que têm mais de 50 anos. Então, o que o médico faz, basicamente? O médico encaminha o caminho de menor risco. É isso que a gente faz. Eu costumo explicar que a medicina não é perfeita. Se fosse perfeita, médico não morria, parente de médico não morria, todos nós vamos um dia. Então, assim, o que a gente procura fazer? Procurar o caminho de menor risco. Então, por exemplo, por que a gente não faz a dita colonoscopia, que é o melhor exame para prevenção, em todo mundo da população? porque a colonoscopia tem risco. Se eu for fazer em todo mundo, o risco em pessoas que têm baixíssimo risco de ter câncer de intestino não se justifica. Contudo, hoje já se sabe, quando a pessoa faz 40 anos de idade, entre os 40 e 50 anos, 8% das pessoas já têm pólipos, tumores pré-malignos, que vão virar câncer se a gente deixar lá. Quando você chega aos 50 anos, de 50 a 60 anos, de 10 a 15% já tem os pólipos. A sequência de tumor até dos pólipos até os tumores dá um intervalo de mais ou menos 10 anos. Então, por isso é que existem os programas de prevenção.
Então, você desemboca os 60 anos já, os 70 anos, com a possibilidade de já ter um
câncer no intestino. Então, por isso é que hoje a gente tem considerado, a gente faz a prevenção que a gente chama de secundária. O que é essa prevenção secundária? É a prevenção que visa pegar o tumor numa fase precoce. Essa prevenção, ela está sendo feita, e a gente divide ela para pacientes de risco médio e de risco elevado. Uhum. Risco médio é todo mundo que está na população e que fez 50 anos. Fez 50 anos, tem indicação de fazer uma colono a cada 10 anos. E risco elevado, que são só 30% dos pacientes, você vai falar assim, poxa, mas por que fazer colonoscopia em todo mundo acima dos 50 anos? Porque 70% dos tumores que a gente faz diagnóstico é nessa população que não teve sintoma nenhum. E que só tem 50 anos. O fator de risco dela é esse, ter atingido 50
anos. Então, você chegou aos 50, você tem que fazer esses exames periódicos?
Você deve fazer os exames periódicos.
E ele tem uma periodicidade, o senhor falou de quanto tempo?
Então, se for feita a colonoscopia, existem outros métodos. Existe a pesquisa de sangue oculto das fezes, que é anual. Existe a retossigmoidoscopia flexível, que é a cada 5 anos. Mas o melhor método, que se sabe que tem maior impacto na diminuição da quantidade de tumores que vão existir, é a colonoscopia. Ela deve ser feita para quem tem risco médio, que só a pessoa que atingiu 50 anos de idade, a cada 10 anos. Os pacientes de risco alto são aqueles pacientes que já tiveram pólipos, ou já tiveram câncer, ou alguém na família teve um câncer de intestino.
Aí eu pergunto, existe uma hereditariedade?
Né? Existe. Existem, inclusive, algumas patologias específicas que são tumores hereditários. Então, você tem os tumores como síndrome de Turcot, síndrome de Cowden. Tem uma série de patologias que aí o médico vai definir, são patologias de uma certa complexidade, polipose familiar, tem uma série de patologias com característica hereditária. Isso o médico tem que fazer diagnóstico, e por isso a importância do acompanhamento médico a partir de uma determinada idade.
Né? Agora, quando você fala desses exames que a gente tem que fazer, a procura do médico que a gente tem que fazer, claro que a gente tem aquela coisa que o senhor, como médico, conhece como ninguém, que é só ir procurar o médico quando a situação já está instalada.
É a última hora.
Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse perfil de quem procura. É uma grande parte das pessoas vão acabar procurando quando já tem algum tipo de sintoma. Que sintoma é este que aparece nas pessoas que elas começam a ligar a luz amarela ou até a vermelha?
Então, na verdade, assim, quando você tem cólicas abdominais, você tem sangramento digestivo, perda de peso, anemia, isso passa a ser evidente e a pessoa já vai procurar um médico, mas normalmente ela já está numa situação mais complicada e, na maior parte das vezes, numa fase avançada. O que é interessante saber? É que se a gente faz o diagnóstico precoce, se o tumor ele estiver só dentro da mucosa, é chamado câncer intramucoso, para os japoneses é o câncer intramucoso, para nós são os adenomas, as displasias de alto grau, que são lesões ainda pré-malignas, ou seja, você tira e cura o paciente, 100% de cura, se ele estiver não passado da mucosa, que é a parte mais superficial do intestino. Se ele passou para a submucosa, que é a segunda camada, você ainda consegue tratar até por endoscopia. São lesões ainda precoces que têm 90% de sobrevida em 5 anos. Quando deixou de estar só na parede, já foi para a região linfática, aí cai para 65% a sobrevida em 5 anos. Se for para os tumores com metástase à distância, já cai para 9% a sobrevida em 5 anos. Então, por que é importante procurar sem sintomas e correr na frente da doença? Porque a gente consegue fazer prevenção e sobrevida muito maior.
Então, e você tem meios para detectar isso com eficiência?
Não adianta tampar o sol com a peneira. A gente tem que procurar fazer a prevenção e fazer a nossa parte do que é possível.
Doutor, duas perguntas. Eu vou começar até com a pergunta da Sueli. A Sueli faz uma pergunta mais ligada ao endócrino, que ela diz o seguinte, ó. Ela perdeu 20 quilos por conta própria. Ela fez aí um regime, fechou a boca e tal. Ótimo. Mas a filha dela não consegue perder peso. Aí ela pergunta, o endócrino é uma solução? Ele seria o indicador para tentar perder peso?
Eu acho que é uma boa avaliação. O endocrinologista vai te ajudar. Agora, basicamente, vai ter que existir uma mudança de hábitos alimentares e uma introdução de atividade física. Essa introdução de atividade física tem que ser pensada, se pode ser feita. Se é uma pessoa rígida, jovem, sem história de patologia cardiológica nem nada, ela pode começar com uma atividade física com um profissional de educação física. Então, vai ser o profissional de educação física e o nutricionista que vão ser o básico do... Então, são especialidades não médicas, mas da área de saúde extremamente respeitadas.
Agora, tem o nosso ouvinte, Joanes, ele pergunta o seguinte, e é interessante essa pergunta, ele quer saber o seguinte, limpeza do intestino, ao menos uma vez ao ano, como forma de prevenção ao câncer de intestino, funciona, é interessante?
Não tem comprovação científica, Gilson. A gente vê o pessoal fazendo hidrocolonterapia e tudo mais, eu particularmente não sou um adepto dessa situação, acho até meio constrangedor, mas eu não sou fã disso e não tem comprovação científica para isso.
E nós estamos conversando com o médico Marcelo Rezende, estamos falando sobre problemas do aparelho digestivo, tumores, intestino grosso principalmente. O doutor Marcelo é cirurgião do aparelho digestivo, doutor em endoscopia. Você pode continuar acompanhando essa conversa pelo nosso Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá, e mandando as suas perguntas. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco.